Quero encontrar esse aparelho na porta, mas bem cedinho. Não quero ter problema com o chefe. Entendeu, né? Não quero ter problema com o chefe.
Ar-condicionados caem das janelas como fruta madura em época de colheita. Mas por que o ar-condicionado numa cidade onde a perda poderia ser retratada por qualquer outra analogia? Falamos com Fradique, o realizador deste filme que foi selecionado para o festival We Are One.
Antes de eu pensar até nos ar-condicionados, eu pensei durante muito tempo, há muitos anos, que eu queria contar a história dessas pessoas que trabalham nos prédios e nas casas da cidade de Londres, que não é só os guardas, mas também as empregadas domésticas, esses trabalhadores invisíveis. O ar-condicionado surgiu, como também poderia ter acontecido com um gerador ou com uma eletrobomba, na verdade. Mas eu acho que encantou-me a mim mais o ar-condicionado e também o Eric Laver, que é o guionista, pela parte física deles estarem todos pendurados e com essa possibilidade de queda e também com toda essa definição que a gente começa no início do filme, que o ar condicionado condiciona o ar que a gente recebe. E é um pouco também falar um pouco sobre a condição dessas pessoas, se estão condicionadas dentro da sociedade em que vivem, se esse distanciamento, essa disparidade social é uma condição inerente, o que é que se pode fazer com isso? A perda vem juntamente com as memórias, vem com a gente não ouvir, a gente não ver o que perdeu, o que está a perder e o que realmente se tornou a baixa da cidade de Luanda e a própria Luanda em si, na verdade.
O lado condicionado pode ser também simbólico para a perda de pessoas?
Pode, e muitas pessoas têm tido essa leitura. Uma das coisas que eu mais gosto no processo de fazer filmes é no momento que estamos a partilhar as várias leituras que as pessoas têm e quando fizemos a exibição privada do filme no próprio prédio, no terraço, antes de estarmos em Roterdão, onde juntamos todo o mundo que nos abriu as portas do prédio e que participaram não só enquanto personagens, alguns, e outros enquanto membros da equipa, houve algumas pessoas que falaram sobre o filme representar isso, o sofrimento das pessoas na cidade, a perda, as várias mortes que estão a acontecer. E eu achei interessante essa leitura porque o filme segue muito o ponto de vista do Matacedo e como ele vê o mundo e como é que ele vê a sua própria condição e todo este fenómeno que está a passar na cidade em que os ar-condicionados estão a cair. E essa questão de quando se chega o momento do óbito é quase como uma catarse para ele, de sentir tudo ali naquele momento. E uma coisa que aconteceu interessante é que, apesar de todo mundo saber que a gente estava a gravar naquele dia e que íamos gravar uma cena de óbito num dos apartamentos, a partir do momento que a gente começou a gravar a cena, houve pessoas que não sabiam, houve pessoas que ficaram confusas, mas em poucos minutos vários vizinhos e vizinhas vieram prestar uma homenagem porque realmente pensavam que alguém tinha morrido. O touro era desesperante, é uma cena que ainda me custa muito ver. Sempre que vejo o filme, porque acho que as atrizes do filme, daquela cena em particular, fizeram um excelente papel.
E como é que vocês pensaram naquele momento?
Nós queríamos criar esta coisa que o Matacedo não queria enfrentar, né? E o Matacedo não queria enfrentar a questão de ir lá prestar homenagem a uma pessoa que morreu no prédio ou alguém que morreu no prédio. Mas neste filme, acho que foi também uma das grandes vantagens, é que tanto eu como o Eri partilhamos muitas referências a nível do cinema que a gente gosta de ver, do cinema que a gente acredita. Então o processo de escrita, por ser a dois, a gente trocava muitas ideias e eu lembro que no momento em que a gente estava a falar sobre o óbito, em que se íamos mostrar o corpo, se não íamos mostrar o corpo ou não, no momento em que a gente falou que deveríamos pôr lá um ar-condicionado, foi tipo, temos que pôr lá um ar-condicionado, porque realmente vai resumir tudo isto que nós estamos aqui a tentar dizer com o filme. E eu adorei como a cena ficou, e acho que também o trabalho de câmera que foi feito pelo Eduardo Kropotkin, que é o nosso operador de Steadicam, ficou muito bonito.
Otamino! É o Matafete!
Como é que esperas que este filme seja visto pelos não-angolanos?
Quer dizer, eu tenho ficado muito surpreendido com as reações do filme, porque o filme já teve um festival internacional, em dois, na verdade, e agora está a entrar no terceiro. E as pessoas ficam sempre muito espantadas com o universo construído e com não saber se o filme... Porque isso foi outra coisa que eu também apercebi-me ao longo das exibições, é que muita gente não percebe se isto é Luanda agora, se é Luanda antigamente, se é Luanda no futuro. E eu, a primeira coisa que eu disse sempre às pessoas, não, isto é Luanda agora, não tem nada. Não tem, tipo, a nível de decoração a gente não mudou praticamente nada. E isso fez-me muito também pensar como é que é a nossa baixa da cidade, né? Porque normalmente a gente só vê muito a parte da marginal, que parece um Dubai, parece uma cidade super moderna, mas na verdade... A rua atrás da Marginal, que é exatamente onde a gente gravou, que é na rua Rainha Ginga, é uma rua que está perdida no tempo e no espaço, porque tem todos esses edifícios velhos em que as pessoas é que arranjam maneiras de viver lá, arranjam os seus próprios meios, já que o Estado muitas vezes é ausente no processo de teres água em casa, de teres luz em casa. E até outra coisa que era importante para mim, falar sobre esta coisa do coletivo, de como é que as pessoas vivem nos prédios, né? Tu tens um prédio onde tens 30 geradores, ninguém consegue pôr ali um gerador único e partilhar. Então, tipo, todo este universo que é estranho para qualquer pessoa de fora, salta à vista às pessoas como se fosse algo, tipo, uma distopia, mas na verdade não é. É a nossa realidade.
As imagens que nós temos da Luanda de agora são imagens muito bonitas, muito de brilho. E ar-condicionado tem tudo muito cru. E ar-condicionado mostra-te esta de Luanda que, ao acompanhar, não acompanhou. O que é que tu esperas também? Porque há sempre uma certa intenção... Não é? O que é que tu esperas também depois disto, depois de mostrar esta é a nossa Luanda, o que é que nós estamos a fazer com ela?
Pronto, isso também vem um bocado na linha do cinema que a gente está a tentar fazer, não é? Porque, sem falar que nós escolhemos propositadamente filmar no Cacimbo e não filmar numa época cheia de luz, porque também ia muito de acordo com o próprio personagem do Mata-Sede, é que durante muito tempo construímos essas narrativas, nós temos que mostrar o que é as coisas mais bonitas, mesmo que não existam, a gente tem que recriar para que seja bonito. Mas eu acho que, apesar de ser uma imagem muito crua da cidade de Luanda, tem uma beleza, acho que existe muita sensibilidade e, ao mesmo tempo, tipo, eu acho que é a única forma realmente hoje em dia da gente começar algum diálogo, alguma conversa, alguma reflexão sobre a cidade, sobre como nós estamos na cidade, sobre o que vemos ali no filme. Porque eu acho que também quando a gente começa a pôr muitas camadas, muita cor, muita coisa que não é assim tão real, né? Ou que nos distrai da realidade, nós perdemos a oportunidade realmente de falar do que sentimos, ou do que vimos, ou do que realmente o personagem está ali a passar. Então foi um pouco nessa linha do cinema que a gente também defende um bocado, enquanto cineastas que fizemos o filme e também enquanto geração, que é um cinema independente, um cinema de autor. O mais importante não são os efeitos especiais, o mais importante é o espaço, é a narrativa, é o personagem. E para nós isso é quase como a nossa linha condutora quando estamos a fazer o filme. Né?
Olha... Falando em invisíveis e transparentes, que outros invisíveis ou transparentes gostarias de ver representado nas telas de cinema, quer por ti, quer por outros cineastas?
Ah, tem muito. E eu estou a dizer sempre em todas as entrevistas para as pessoas perceberem realmente o problema que isto é, que é durante o período de casting houve muitos atores e agências de casting que não queriam que os atores fossem fazer o casting por ser uma empregada ou um guarda. Ou seja, também a nível da cultura começa-se a alimentar isso, que as pessoas querem representar sendo super-heróis ou sendo vilões ou sendo grandes figuras e não querem representar o que realmente é o dia-a-dia, né? Que são as pessoas que trabalham, que conduzem os táxis, os candongueiros, é o pescador. Portanto, fazer este filme foi um primeiro passo e eu acho que o mais importante é que nós consigamos ver também histórias de outro tipo de pessoas, mas que sejam pessoas, não simplesmente um mundo imaginário e aquelas pessoas que estamos sempre a ver, né? Pronto, o filme tem atores e não atores, né? Inclusive o ator principal, que é o José Kitakulu, ele é produtor de cinema, ele não é ator, na verdade. O Tito Speak é um culturista que andava por ali na altura que nós começamos a investigar o prédio e ele foi sempre muito prestativo e de repente entrou na equipa, fez parte da equipa de produção e depois também enquanto ator. E o Filipe Pali é uma pessoa que realmente trabalha ali debaixo do prédio, lava os carros, carrega as compras. Eles próprios trouxeram uma performance incrível, porque nós também ficámos muito surpreendidos, porque superou o que tínhamos escrito no guião e, na verdade, tem esse elemento que era importante e por isso é que nós temos posto no guião, que é esse elemento de que tudo parece demasiado intenso, mas, de repente, tudo acalma-se, mas é aquela intensidade que nós podemos viver a qualquer momento em Luanda, seja por 100 kwanzas ou por pedir ajuda a alguém, ou por uma eletrobomba ficar avariada, ou porque um vizinho ficou irritado. Esse fio que quase que segura, mas que é muito frágil, era importante também passar sobre este mundo. Então, realmente, eu acho que algumas pessoas que não estão habituadas ao contexto ficam um bocado espantadas e pensam tipo, que é fora do normal, mas infelizmente essa violência, que também não é só verbal, mas também física muitas vezes, é algo que as pessoas têm que conviver aqui na cidade de Luanda.
Olha, esta é aquela pergunta quase obrigatória quando se fala com pessoas da arte, que é os incentivos para a arte e no meio desta crise, desta pandemia de Covid, é quase como não esperar nada para a arte.
Eu acho que o desafio para os artistas em Angola, acho que abrange realmente a todos, mesmo antes do próprio Covid-19, principalmente dentro do cinema. Muito rapidamente, nós não temos fundos específicos para o cinema, nem para apoios no setor cultural. A nossa nova Ministra da Cultura teve há cerca de uma semana a escutar alguns artistas para perceber quais são as dificuldades que estão a acontecer agora, mas na verdade as dificuldades de agora são as mesmas antes do Covid, né? Tirando que obviamente muitos artistas, principalmente no mundo da música, não podem fazer concertos e isso também bloqueia os artistas. Eu talvez diria que um dos obstáculos que eu acho que deve ser que nós temos como missão também mudar um pouco isso, é que a gente consiga ter espaço dentro das salas de cinema em Angola. Nós agora temos muitas salas de cinema no formato multiplex, de centros comerciais, aquelas salas grandes, temos IMAX e tudo mais. Só que, na verdade, se esse cinema tem 10 salas, os 10 filmes normalmente são filmes americanos e provavelmente acontece um filme europeu a cada 6 meses e, na verdade, não tem nenhum filme, nem digo angolano, mas nem africano. E eu acho que isso é daquelas coisas que dá para mudar rápido. Ok, não temos muitos filmes angolanos a serem feitos, mas tem que haver um espaço para a gente pôr o filme, porque nós não vamos estar a fazer filmes, depois não temos um espaço para passar o filme, né? Mas se não tiver filmes angolanos, tem filmes africanos, há muitos países a produzirem, e eu acho que Angola deveria dar espaço para esses filmes que estão a ser produzidos no continente africano e também nos países de expressão portuguesa. O Brasil produz imenso e eu acho que o público angolano poderia ter muitos encontros felizes ao ver cinema da Nigéria, do Quênia, do Brasil, da África do Sul.
Ar-condicionado também traz um encontro feliz. A música com direção de Aline Frazão.
O filme tem uma banda sonora original, foi escrita e composta pela Aline Frazão, e foi uma forma diferente de trabalhar desta vez, porque ela começou a compor e a pensar na música já desde o momento do guião. Então, muitas das cenas, até no processo de edição do filme, são inspiradas por causa da música. E eu gostei muito desse processo, foi a primeira vez que eu fiz, e quero repetir, porque realmente eu acho que a música traz outra camada ao filme. E depois, claro, o tema do Mata Cedo, em que o Paulo Flores emprestou a sua voz ao filme, para mim vai ser daqueles momentos que eu vou guardar para sempre, porque sou muito fã do Paulo. E eu acho que ele representa realmente essa voz dos personagens, dos filmes que eu quero fazer.
E é com música que terminamos a conversa com Fradik. O tema do filme, Ar-Condicionado. Letra e composição de Aline Frazão, a voz de Paulo Flores. Eu sou a Mayra de La Salette, este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América.
Quando eu fecho os olhos, imagino um país novo. Quando eu fecho os olhos, eu me lembro de novo. Para não me dissolver no cassino, na lembrança, acerto o passo na dança, obstinada dos dias. Tudo era bem melhor no tempo em que ainda me via. Adormeço o meu corpo antigo, enferrujado e dorido, como um sobrado em ruínas. Sonho para